rapaziada, está começando mais um Fliperama Nerd e um episódiozinho de Checkpoint muito especial. Vocês sabem por quê? Porque a gente está chegando a Copa do Mundo. Com Copa do Mundo quer dizer um país vai viver futebol, e se o país vai viver futebol, a gente não é diferente. Então o nosso Checkpoint vai ter como tema principal do dia futebol. Mas é aquele esquema, né? Não é necessariamente só anime. Pode ser jogo, pode ser série, pode ser filme, o que for. Então, para começar, eu, Hawking, serei seu host hoje e a minha frase será: para ganhar o Edsa em 2022, é preciso lembrar do Penta.
Ih, olha só. Nossa. Fala, rapaziada. Bittencourt aqui. E eu só não recomendo o anime do Super 11 porque a gente tem um cast de anime de futebol. Senão, eu recomendaria.
E eu sou Hilário e eu serei o rei dos centroavantes.
Ih, olha lá. Modinha.
Fala, meu povo. Aqui é o Mário Verde.
Meu Deus, eu estourei o microfone, mano. Desculpa, Clã.
Pessoal, aquele recadinho de sempre, hein? Ó, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Fliperama Nerd, no Instagram e no Twitter. Não esqueçam de dar as 5 estrelas no Spotify, pra quem tá usando Spotify, tá? Pelo celular, quem tiver no seu smartphone, é só, quando você for clicar pra ver o episódio, tem lá as estrelinhas, e vocês clicam, e aí dão a nota que vocês quiserem, sabe? Essa nota é importante pro Spotify divulgar a gente, então a gente agradeceria muito. Sempre que vocês quiserem, entrem em contato pelas nossas redes sociais, Instagram, pelo Twitter. É isso, guys, vamos começar mais um episódio.
Começar a final da Copa do Mundo de 2002.
Quando a gente chegar à final, ele tá no momento onde ele não pode mais errar.
Porque o jogador brasileiro, quando ele entra em campo, ele não entra só por profissão. Ele sabe que o mundo inteiro tá olhando ele.
Vamos todos nos sacrificar por um bem maior, para a conquista da Copa do Mundo.
E a primeira indicação é do host, o melhor host para Fliperama Nerd.
tava só esperando.
E eu vou indicar, como minha frase disse, um documentário recente da Netflix. Muita gente não tem lembrado Penta de cabeça, então saiu um documentário recente, é Os Bastidores do Penta, que conta tudo como aconteceu, conta como, assim, as brigas teve internas, que não era, nem tudo eram flores, conta como o que os jogadores pensavam quando estavam fazendo os gols. Então é muito bom pra quem quer reviver aquele momento, pra nossa geração, que é, pelo menos a minha, que é de 97 ali, 98, 96, acaba que o Penta não tá tão vivo na memória. Então a gente vai lá, recorda.
É, aquele meme, mano, eu tenho quase certeza de que vai ter alguém aqui que vai comentar: ah, eu tenho 21 anos e eu nunca vi o Brasil ser campeão, porque o último título do Brasil foi 20 anos atrás, né?
Do mundo, né?
Meu Deus, cara. Nossa, é nessas horas que a idade bate forte, né? Meu Deus.
É, teve as Olimpíadas, né, em 2016, né?
Não, assim, de Copa por Copa a gente já ganhou Olimpíadas, a gente deu Copas Américas nesse meio tempo aí, mas campeonato, Copa do Mundo, a última foi 2002, né?
Copa América não tem tanto peso quanto a medalha de ouro do Rio,
ah,
né?
Ah, mas claro, sim, com certeza. Mas sei lá, cara, eu sou de 97, né? Eu não lembro da Copa, tá ligado?
Eu também não lembro.
É. Eu lembro nada, assim, quando o Brasil foi campeão, né, claro.
O máximo que eu lembro de 2002 é, tipo, tem uma foto minha com a bandeira do Brasil na Copa, tipo, só.
É, então assim, pra nossa geração é, a gente não tem uma Copa marcada, né? Que a gente já acompanhou, bebeu, ficou, tava todo mundo bebo vendo. Então, isso é importante, essa memória.
Sim. Pior que, realmente, de memória que eu tenho de Copa é só de 2006 pra frente, cara. Eu lembro da cabeçada do Zidane, eu lembro da Holanda eliminando o Brasil.
Sim, cara.
Da Espanha vencendo tudo na fase de grupos. A Copa do Brasil, não vamos falar, né? Mas a da Rússia tá muito recente também, mas, é, enfim. A única que eu não tenho memória mesmo é a de 2002. 98 eu já tava aqui? Já tava, só que é impossível lembrar de 98 também.
Sim, claro.
É, Felipe Melo, a gente sabe que a culpa foi sua, que a gente não foi mais longe em 2010. É, chutou o cara da Holanda.
Ai, cara. Pô, mas é interessante, gostei. Eu, como a gente tinha comentado até no nosso cast de anime de futebol, eu não acompanho muito futebol, não entendo muito futebol, mas toda a Copa eu fico super animado, eu sempre quero ver jogo, fico bem no clima, assim, de Copa. E com certeza eu vou assistir esse documentário, porque eu quero entrar no clima, quero lembrar, assim, eu era muito novo, então já não lembro de quase nada do que aconteceu. E quero estar por dentro e tudo mais, cara.
Eu só quero frisar que eu e o Hawking, a gente já tá em clima de Copa por causa do Major no Rio, porque pra quem não sabe, a gente tá gravando esse cast durante o Major do Rio, aí a gente já tá em clima de Copa do Mundo praticamente por causa do Major.
Ah, pois é. Verdade. Ó, época de Copa, pô, começa a assistir futebol de manhã e termina a noite. É a melhor coisa do mundo. É futebol, é jogo. Acaba nunca jogo. Meu Deus do céu.
Não, cara, eu tô louco pra ver os jogos da Copa. Vai ser muito massa. E, pô, você tava falando ali de lembrar nitidamente dos jogos, né? Das outras Copas, do Zidane e tudo mais. E uma coisa, cara, que eu sentia muito é... Quando eu morava em São Paulo, eu era mais novo, tinha muito da galera que pintava a rua, fazia desenhos na calçada, nas paredes, pintava meio fio da cor do Brasil e tudo mais. E, cara, no Sul, eu não senti muito isso, né? Tanto que a última Copa, eu passei em Rio do Sul, uma cidade do sul de Santa Catarina, e, tipo, meu, a gente foi assistir a Copa numa padaria, tinha ninguém, era mó bad, assim. Agora eu vou estar em Blumenau. Eu espero que as coisas sejam mais animadas. Mas, cara, em São Paulo tinha muito essa emoção. Eu não sei onde vocês moravam. E eu não sei como que tá agora, assim, também, né?
Ah, tem Caxias, Maranhão, tranquilo assim. Todo mundo vai, os bares estão lotados. A galera bota... Não pinta azul, a gente bota as bandeirinhas.
Ah, então, é muito bom, né, cara?
A gente... Sim. A galera vive a Copa, pô. Tem que viver. A Copa é feita... É 4 em 4 anos, é feita pra ser vivida.
Cara, eu nunca acompanhei uma Copa de perto. Porque eu nunca gostei de futebol. E nas últimas, não tive muito interesse, mas dessa o Bittencourt já falou que vai me arrastar pro bar.
Vou arrastar.
E vamos lá encher a cara e este jogo também.
Cara, eu descobri que tem um barzinho em Blumenau que ele é tipo um bar assim, a cerveja ultra barata, saca?
E nossa, mas é muito barato.
Eu sei, a galera me falou que lá soca de gente assim, soca. E eu vou porque eu quero aquela emoção da galera, todo mundo gritando, todo mundo pegando, jogando cerveja no outro, e é gol do Brasil, e é isso aí.
Ah, bicho, qualquer esporte é diferente, né, mano? Quando você vai ver de galera, cara.
Sim, velho.
É outra experiência, mano. Completamente diferente.
Abraçando pessoa que você nem conhece. Fala, gol do Brasil, Neymar, porra.
Inclusive, vocês falando do negócio aí, eu tenho uma história interessante de Copa do Mundo. Porque na época do 7-1, tinha começado o jogo, né, do Brasil e Alemanha. E um amigo meu tinha me chamado. Ah, mano, esse jogo tá muito sem graça e tal. Vamos dar uma volta? Porque aqui eu moro aqui do lado do aeroporto de Goiânia. Aí ele, vou dar uma volta a pé. E ele saiu da casa dele, que é tipo, ele é vizinho meu. Foi andando até o aeroporto de Goiânia. Quando ele saiu de casa, tava 2-0 pra Alemanha. Quando ele chegou lá, tava 6-0.
Caraca, que bad, velho.
Nossa,
que triste.
Não, 6-0 não, 4-0, porque o primeiro tempo terminou 4-0, né?
Meu, que triste, cara.
E enquanto isso, meu irmão tava com uma caganeira e entrou dentro do banheiro com 1-0 pra Alemanha, saiu 5-0.
Caraca, assim, pô, lembro que eu fiquei tão triste nesse jogo aí que eu fui jogar. Ah, mano, eu não quero ver, eu tava muito bad, tá ligado?
Não, a gente terminou o jogo torcendo pra Alemanha, velho, pedindo mais gol pra Alemanha, mano.
Ah, não, eu fiquei tão triste, falei, quer saber, tô nem aí, vou jogar. Eu fui jogar, mas fiquei badzão. Espero que esse ano não aconteça isso. Menino Ney, por favor, nos salva. E o documentário é onde você falou, Hawking? É da Netflix?
O documentário é na Netflix, tá? Saiu recente, se eu não tô enganado, saiu mês passado. E tá muito bom, assisti, entrei no clima de Copa. Caras, vão lá, relembre esse momento. Que foi mágico, eu relembro o Ronaldo com um castão na cabeça, aquele corte maravilhoso. Ele explicando lá por que do castão, né? Ele fala que ele foi pra Copa machucado, sabe? Ele foi meio baleado, tinha feito cirurgia nos dois joelhos. Então ele fez um corte feio pra galera parar de falar da lesão dele e poder falar do cabelo. E tirar a atenção
que
da
massa,
lesão.
Eu não sabia disso, velho.
Foi na Copa de 2002 que teve aquele chute lendário do Roberto Carlos?
Não. Que
foi aquela cobrança de falta?
O do 2002 foi do Ronaldinho. O goleiro da Inglaterra.
Do cantor?
Alguém falou. Hã?
Do cantor?
Não, hilário, meu Deus.
Não, tinha um lateral chamado Roberto Carlos.
Sim, ele cobrava.
Ele fez um
ele era brabo,
gol de falta.
Gente, por um momento eu fiquei muito confuso.
Meu Deus, hilário.
O chute do cara foi tão surreal, que até hoje aquela cobrança de falta é usada em tese, tanto de graduação, de conclusão de curso, quanto mestrado, pra tentar explicar em universidade física. Tipo, eu tava lendo um artigo esses dias numa universidade da França falando sobre isso.
Caralho.
Se eu não me engano, foi com 98 esse chute do Roberto Carlos, tá? Eu
acho verdade,
que foi. O
né?
De 2002 foi o Ronaldinho que ele encobriu o goleiro da Inglaterra, foi 1-0 Brasil.
Saudades quando o Ronaldinho era o ápice do futebol brasileiro, cara.
O bruxo famoso.
Mas agora a indicação do meu querido Douglas, o que você traz pra nós?
Cara, a gente tá falando
que
de...
não é Super 11.
Não é Super 11. Infelizmente não é Super 11. Já falei muito Super 11 no outro cast, então hoje vou pegar pra falar de outra coisa. E isso vem algo também muito nostálgico e relacionado a futebol, que é nada mais, nada menos que o jogo FIFA Street 2, cara.
Nossa, mano.
Meu Deus.
Meu, cara, o tanto que eu já joguei esse jogo na minha vida não tá escrito.
FIFA Street é maravilhoso, mano.
Pra quem nunca jogou FIFA Street, o nome já diz, né? Tipo, é um futebol de rua, assim. Só que com as lendas do futebol, assim, né? Então, é um jogo de PlayStation 2. Ele foi lançado em 2006. E ele é mais focado em drible, em gol. Acho que, se não me engano, é 3 contra 3 ou é 4 contra 4. Não lembro agora, a memória tá meio vaga. Mas é 4 contra 4 e você escolhe a seleção, né? Então, por exemplo, a seleção do Brasil tinha o Ronaldinho, o Adriano, o Ronaldo. É, o de Portugal tinha o Cristiano Ronaldo. Eu lembro que na época tinha o Zidane, o Rooney também. Eu lembro que o Rooney era estouradaço na época, né? Não sei hoje em dia onde ele tá. Mas, cara, eu lembro que eu jogava muito e tinha toda uma vibe que se você fizesse drible no adversários, você enchia uma barrinha de especial, e quando esse especial tava no máximo, você dava um drible, assim, o cara caía no chão, você jogava, e você dava todo chute que dava pro gol, nesse especial era gol, e era muito, 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 muito maneiro. Você pegar o Ronaldinho, cara, sair driblando todo mundo, ficar fazendo graça, porra, era massa demais. E eu lembro que ele pega bem essa época da Copa ali, né, então já dá aquela emoção, então, cara, esse jogo é maravilhoso. Quem nunca jogou, jogue. E quem jogou, jogue de novo, que é bom demais.
FIFA Street fez tanto sucesso que a EA tentou trazer de volta, né, o FIFA Street através do futebol Volta, né, que eles chamaram de Volta. Que tentaram trazer um modo meio futsal, meio futebol de rua, só que não fez muito sucesso, né? Aparece, né, de vez em quando aí nos fifinhos aí que sai atualmente. Assim, se você não tiver um PS2, porque outros meios de jogar, infelizmente, a gente não pode falar aqui no cast, dá uma olhadinha lá no Game Pass, tem o FIFA, acho que o FIFA 22 tem, o FIFA 23 tem, o Futebol Volta, que é um modo tipo futsal, mas tem modos de futebol de rua também, vale a pena também dar uma conferida.
O legal do FIFA Street é que ele dá uma vibe diferente, né, porque ele é mais arcade, ali como
sim,
o Bitecore falou, ele tem um especial e coisa assim, e é uma outra pegada, né?
Tem uma parada de pontos também, quanto mais drible, mais pontos, tem umas paradas assim.
Você não toma falta. Você pode encher a porrada no seu coleguinha, no FIFA Street. Não tem lateral, mano, é sem regra, velho.
Você chuta a bola na parede e volta e segue o jogo.
É a sanguinolência. Mano, tinha drible de você chutar na parede e voltar, velho. Era maravilhoso aquilo lá, né?
Sim.
Saiu agora, inclusive, um joguinho de futebol, meio desse estilo de poder. É online ele, é Homer Strikers. Saiu por essa pedrada. É 3x3, você escolhe os bonequinhos. E aí, cada um tem os seus poderes e te faz mais louco, né? Pedadinha essa. Lembro um pouco.
Pô, mas eu achava muito maneiro, cara. Eu lembro que eu jogava com meus primos, com meu irmão. Nossa, tanto que a gente jogava, cara. E todo mundo queria pegar o Brasil, né? Porque, pô, o Brasil tinha o Ronaldinho, o Ronaldo e o Adriano, tá ligado? Pô, era muito massa.
Não, FIFA Street é muito bom, pô. E, assim, além de ser bom... Se eu não me engano, teve o 3? Eu lembro que eu joguei em 360 FIFA Street. Eu não lembro se era o 3.
Teve FIFA Street 3, só que ele foi horrível, porque ele saiu da pegada arcade, cara.
Ele ficou bem flopado, né? Eu lembro que eu tentei jogar... Cara, pra você ter ideia, eu nem lembro dele. Eu lembro que eu joguei no Play 3 e ele foi tão ruim que eu não lembro nada dele. Aí eu nem joguei mais. O de Play 2 eu joguei muito. FIFA Street 2, nossa, joguei demais. Agora esse do Play 3 aí, eu lembro que eu comecei a jogar, não gostei, desisti, nem lembro como que ele é.
Meu Deus do céu, mano, que jogo feio, velho. Eu tô olhando aqui no Google aqui. Bicho, que jogo que envelheceu mal, velho.
Ah, eu tô vendo aqui a capa dele, é o Messi até, né?
Os caras é meio Slender, velho, no jogo. Mano.
Mas o FIFA Street 1 eu lembro que eu joguei, mas joguei bem pouco. O 2 mesmo que eu joguei muito, muito assim, que era o mais legal, né?
Eu lembro que nessa vibe do FIFA Street tinha um jogo Java pra celular, nossa, que eu tinha o Sony Ericsson W200A.
Caraca.
Que aí foi o meu celular. Que aí ele tinha um jogo de FIFA Street pra celular. Não era FIFA Street, era um jogo dele pedrada pra celular, sabe? E aí
maneiro.
Eu descobri ele e aí meus amigos viram e eu passava pelo infravermelho e ele era de todo, jogava no meio da aula, era muito doido.
Que massa, velho.
Isso sim, era raiz.
Uma coisa também que eu tô reparando na capa, a capa é o Cristiano Ronaldo, mano.
A capa é o Cristiano Ronaldo, jovem.
Pra você ter noção, tanto de tempo que o Cristiano Ronaldo tá jogando e ainda é um dos melhores jogadores do mundo, né, velho?
E é legal, né? Eu tô até com a capa aqui aberta e, tipo, ele não tá com chuteira, né? É tipo um sapato, assim, meio que pra, tipo, jogar na rua mesmo, tá ligado? Né?
O cara meteu um Air Jordan pra jogar a bola, velho.
É tipo isso, tá ligado? Então, cara, assim, ó, quem nunca teve oportunidade, aproveita aí que tamo na Copa, tá no hype ali. Pô, jogar com o Ronaldinho Gaúcho, né? Pra qualquer um, tá ligado? Então, pega lá, joga um pouquinho. Eu tenho certeza que você vai se divertir divertir muito, ainda mais se for pra você jogar com alguém, um parente, um irmão, um amigo. Eu acho que é uma experiência super legal. Claro, jogar contra a máquina é maneiro, mas jogar com algum conhecido é melhor ainda. Eu sei que infelizmente é o PlayStation 2, né, nem todo mundo mais tem PlayStation 2, mas talvez temos outros meios aí, né, no, né? Então, se vocês puderem, acho que é mano, é muito legal. É muito legal jogar, ainda mais nessa época de Copa.
Se vocês não puderem, ó, gente, vamos pontuar aqui certinho. Saiu pro PlayStation 2, PlayStation Portátil, assim, de plataformas que vocês têm que preocupar, são essas duas. Caso não consiga, caso você não tenha um PlayStation 2, ou caso você não ache naquela loja de videogames oficial com o jogo original lá pra você poder jogar, tem outros meios pra você poder jogar, que a gente não pode falar aqui, ou você assina o Game Pass e joga o modo sem graça lá do FIFA 22.
Recomendo, galera. Vai lá, vocês vão se arrepender.
Eu pensei muito no que trazer, salvo com algumas ideias, mas me veio na cabeça hoje que no nosso último Season Cast a gente falou de Blue Lock, mas o anime não tinha saído ainda, né? E nem no nosso cast de anime de futebol, a gente gravou no dia em que saiu o primeiro episódio. E eu acompanhando Blue Lock desde o lançamento, e atualmente tem 5 episódios, eu gostei muito de dar as minhas primeiras impressões do anime, porque argumentos fortes, mas eu acho que é o melhor anime de futebol já feito, assim, eu
não.
Estou...
é um crime.
Amando esse anime, nossa, tá incrível, mas pra quem não escutou o Stonecast, nem o nosso cast de anime de futebol, volta lá e escuta, ficou muito legal os dois casts. Mas, resumindo, Blue Lock, ele é um anime atual, da temporada de outubro de animes, e ele é um anime de futebol muito shounen, bem, meio edgy, inclusive, em alguns momentos. A gente acompanha a história do Isagi, que ele tava no campeonato da escola, e no último momento ele podia chutar pro gol e fazer o gol decisivo, mas ele passou por um colega dele, e o colega dele errou o chute. E ele tava naquele discurso de... ele acabou perdendo a partida, ele tava no discurso de... ah, o que importa é os amigos que nós fizemos pelo caminho, tá tudo certo, tá tudo bem perder, desde que a gente trabalhe junto. Só que o Isagi, ele fica com esse arrependimento, esse rancor dentro dele, e tem uma cena muito bonita, inclusive, no episódio dele chorando, assim, e ali o anime já me ganhou, porque a animação está incrível, maravilhosa. Trilha sonora, tudo impecável, assim, a parte técnica.
Eu queria fazer um adendo, porque tá maravilhoso a reação do Hawking ao escutar o Hilário falando sobre Blue Lock, cara. Eu já tô esperando pela treta aqui, velho. Que ele tá com uma cara de desgosto, que assim, tá visível que ele tá muito indignado, velho.
Cara, pior que eu vou ser sincero com vocês, ó. Eu sempre estou do outro lado do Hawking, e dessa vez estou do lado dele.
Cara, por não, incrível cara, que não pareça. Tem como, mano. Blue Lock é muito bom, velho.
Não disse que é ruim.
Não disse que é ruim. Mas calma, termina a sua explicação do Blue Lock, que aí depois eu Hawking
tá, vai... Vamos lá. E aí, ele ficou com esse rancor, porque ele queria ter feito o gol, mas ele não fez. E aí, ele é chamado pra um projeto do Japão, que é o Blue Lock. Que eles vão reunir 300 jovens, todos atacantes, dentro de um instituto, onde eles vão ser dividido em categorias e rankings, então vai do mais cara mais foda até o 300, em que eles têm que fazer provas e tudo envolve o futebol, e eles vão sendo eliminados aos poucos. E a gente acompanha no primeiro episódio a primeira prova. E depois eles são separados em dormitórios e por aí vai. Então, é muito legal, cara, é aquele anime shonenzão clássico, com uma pitadinha edgy, porque tu vê os adolescentes com uma cara meio maluca, meio, assim, tem aquele gostinho que só não tem sangue porque é um jogo de futebol, mas é muito bom. Todas as partidas, elas são muito bem animadas, os personagens são muito legais, e ele passa algo que fazia tempo que eu não sentia em um anime de esporte, que é o que Haikyuu traz muito, que é do hype, da sensação, do impacto. E mesmo eu que não entendo de futebol e não gosto de futebol, eu me arrepio inteiro vendo eles jogando, e eu estou apaixonado por esse anime.
O anime é feito pra isso, é feito pra quem não gosta de futebol mesmo. É, não é futebol aquilo.
Exato.
E tudo bem, ele só não é o melhor anime de futebol. Isso não tem nem muito argumento, então.
Eu achei que o Hulk ia destruir.
Pois é.
Mas então.
Não, o anime é bom, pô. O anime é bom. O anime é bom. Eu acho, inclusive, que o anime ele cumpre um papel muito importante de trazer gente que não gosta de futebol ou que nunca deu a chance. Pra ver e falar, pô, eu quero assistir futebol, velho. Talvez eu goste desse esporte.
Pediu o Hilário que tá pilhando até de ver jogo da Copa agora.
Pois é.
Dá nada, eu que tenho que arrastar o menino, senão ele nem vai assistir.
Eu acho que ele pode cumprir esse papel bem importante. Meu irmão não gosta de futebol também, ele tá gostando de Blue Lock, por exemplo. E então, tipo, eu gosto muito dessa pegada dele. Talvez mais pra frente, quando ele sair desse, sei lá, vibe jogos mortais do futebol que ele tá vivendo agora, ele possa ter um padrão mais de futebol. Mas, tipo assim, no ano que a gente teve a Awashi, velho, não tem como esse anime ser melhor de futebol, certo? É, a Awashi é muito bom.
É que o Awashi, ele é bem mais técnico, mais pé no chão, e ele é bem mais real. O Blue Lock é loucura, é o cara dando voadeira na bola, tipo, não chega a ter poder, mas tem, tipo, umas paradas muito absurdas que a galera faz.
Pô, Blue Lock é divertido, não tem como não achar divertido, saca? Blue Lock é muito divertido.
Não, de fato, eu também gostei bastante do Blue Lock, eu não tô acompanhando, né, eu acho que assisti até o episódio 3 ou 4. Até o último episódio eu assisti com o Hilário. Não acho que foi o 3, né, Hilário? Não lembro.
Foi o 3.
É, o último episódio que eu assisti foi o 3 e realmente ele é bom, ele é legal. Também recomendo, né? Eu acho que é um anime bom, assim. Ele é bem shonenzão, se você gosta de shonen. Com certeza esse anime é pra você. Mas, na minha opinião, eu ainda acho o Awashi bem melhor, assim. Até pelo fato do futebol em si, como a gente comentou ali do Haikyuu, né? Toda essa sensação que o Haikyuu passa e essa emoção, eu acho que o Awashi faz... Não diria tão bem, porque Haikyuu é absurdo, mas ele faz bem e já o Blue Lock não faz. Porque o Blue Lock eu sinto mais como se fosse um shonenzão de porrada, só que de vez ele bater no coleguinha, ele chuta a bola no coleguinha. Tipo uma parada dessa. Então, se você gosta de lutinha, se gosta de coisa edgy, vai no Blue Lock. Se você gosta de uma coisa mais pé no chão, eu acho que isso é mais Awashi.
Não é à toa que Awashi tá indicado no Fliperama Awards e Blue Lock não, né?
Eu defendi Blue Lock até o último minuto. mas é que eu acho que é muito o que vocês dois falaram, assim. Porque o Awashi, até porque o foco dele também é mais no drama, ele é aquela parada bem mais emoção, assim. Não tanto dentro de jogo, mas mais de... Tipo, de fora do campo pra dentro. Eu acho que Blue Lock é o contrário. É muita emoção de dentro do jogo, da parte de futebol, da parte absurda da galera dando voadora e dando peixinho na de cabeça na bola e galera sangrando. E, cara, é muito bom. Mas é muito
bicho,
bom.
Bicho, porque assim, tem uma parada que eu acho muito louco de Haikyuu, que, na minha opinião, Haikyuu talvez seja o melhor anime de esporte até.
É o melhor.
Eu concordo. Todos que eu vi.
É porque Haikyuu, ele consegue te dar emoção, mas se você assistiu Haikyuu e você for assistir uma partida de vôlei, você vai entender tudo o que tá acontecendo. Porque você aprendeu
sim,
o que é
verdade,
vôlei.
Cara, tanto que eu comecei a acompanhar e ir em estádio, assistir jogo de vôlei por conta de Haikyuu, e eu vi as coisas, caraca, mano, no anime também acontecia isso, tipo, muito massa. E eu peguei o gosto da coisa, tanto que eu torcia pro Apan, vai lá, Apan, ainda estou torcendo, mas não vou mais pro estádio. Mas é absurdo, cara, isso é muito legal, isso me traz uma sensação muito boa. E o Awashi me fez sentir isso também, saca? Tanto que até eu acho que no anime de futebol, no CrossCast, eu falei que de vez em quando via jogadas no Instagram e eu ficava acompanhando. Sendo que se fosse antes, eu ia olhar, só ia passar pra frente, né? E agora não, eu paro, fico analisando, fico, pô, isso daí também acontece no anime e tal. Já o Blue Lock não me traz sensação, né? O Blue Lock me traz como se fosse um animezinho de shonen normal. Claro, ele é muito bom, não tô falando que ele é ruim, nem desmerecendo ele. Mas é tipo uma porradoria, tá ligado?
Eu posso fazer um paralelozinho com o que seria o Awashi e o Blue Lock, cara?
Mande.
Porque, tipo, eu acompanho muito corrida. Quem sabe aqui dentro do cast e também quem fica escutando, tipo, o esporte que eu mais acompanho é o automobilismo. E o automobilismo, ele sofre muito disso, de ter produções que às vezes piram um pouco, né, Velozes e Furiosos?
Sim.
Ford vs Ferrari também. Assim, Ford vs Ferrari foi até um pouquinho legal, sabe? Porque foca mais na história, menos na corrida, pra não ter tanta cagada. Mas, às vezes incomoda gente que curte o esporte aí ver, tipo, algo muito fantasioso, muito inventado, assim, tipo, eu acho legal poder inventar histórias e tal. Por exemplo, o Speed Racer, pô, eu acho do caralho o Speed Racer apertar o botãozinho e o carro dar um pulo, por exemplo, sabe?
Sim.
Mas... eu acho legal de, tipo, você assumir, sabe? Quando é algo meio galhofa e quando é algo assim, eu quero tentar transmitir a emoção do esporte.
Eu acho que o Blue Lock, ele, em nenhum momento, ele também quer levar o esporte a sério e levar o esporte como ele é, tipo, na vida real, pé no chão. Porque a própria proposta de fazer um Battle Royale de 300 pessoas e 300 artilheiros, tipo, atacantes que vão lá só pra, tipo, realmente fazer o gol, já é uma proposta muito absurda. Até porque, e aí é o que o personagem que criou o Blue Lock, ele fala já no começo, ele quer que os jogadores esqueçam que eles saibam de futebol e criem um futebol do zero. Porque como são 11 atacantes, eles têm que jogar em posições que eles não sabem, mas todos querem fazer gol. Porque fazer gol dá vantagens dentro do Blue Lock. E a gente falou, né, tipo, de Battle Royale e tal, não é só partidas de, tipo, como se fosse futebol, tem partidas mesmo, né, partidas de 11 contra 11, bem, tipo, como se fosse uma partida normal, só que com esse esquema de que são 11 atacantes e eles têm que se organizar entre si e todos querem jogar, todos querem fazer gol, porque todos são atacantes, né, e apenas um sobreviverá e virá o atacante da seleção japonesa. Bom demais.
Mas são 3 atacantes, pô.
Mas é o centroavante, são matador.
É pra virar o Gabigol da seleção japonesa.
É, tipo isso. Exato. Mas pra deixar claro, se fosse eu na situação lá do protagonista no primeiro episódio, eu chutaria, tá?
Eu também chutaria.
Paulo Cristo.
Gente, o foguinho no olho. Cara, o foguinho no olho ali. Quando tem um momento que o protagonista fica puto. Que ele fica bravo. E aí começa a pegar foguinho no olho dele. Puta, é muito foda. Ai, cara, ali eu estava entregue, mano. Ali, porra, é o melhor anime do ano.
Supra-sumo do show.
90% do Hilário Rocha depende desse fogo no olho.
Exato.
E agora, pra terminar, nosso querido Luigi.
Eu confesso que eu fiquei sem saber o que recomendar nesse checkpoint até a minha frase. Mas aí eu lembrei da maior do Centro-Oeste, né, mano? Não dá pra não falar do Tigrão, né, velho? O time do meu coração tem, tipo, parte da minha família inteira é Vila Nova, né, mano? Tem que falar do Vila, né, velho? Que é o meu time de infância, meu time de coração, o meu time daqui de Goiânia, que é... Acabou de sair da zona de rebaixamento da Série B e a gente tá aqui comemorando como se fosse uma Libertadores, tá ligado? Pra quem não conhece, pesquisa aí no Google Vila Meme, que tem um vídeo maravilhoso pra explicar o que é o torcedor colorado, velho. O que é o torcedor vilanovense, mano. E, mano, tipo, tinha que ter um time de futebol, né, velho, pra recomendar. Eu pensei no Ibis e tal, porque o Ibis é o pior time do Brasil, de fato, né? É o pior time do mundo. É reconhecido pelo Guinness. Mas eu lembrei, pô, mano, como é que eu vou recomendar um time e não vou recomendar o Tigrão, pô?
Tigrão.
Ai, mano, é o Tigrão, pô. Maior do Centro-Oeste, velho. Maior torcida do Centro-Oeste. Assim, o Cuiabá tá crescendo, mas o Cuiabá tá crescendo de hype, velho. O torcedor vilanovense, velho, tá com o Vila Nova, mano. Na derrota e na derrota, velho. É isso que vocês não estão entendendo, mano. Pode estar perdendo, a gente vai estar lá, mano, apanhando o Tigrão, velho.
Nossa, foi caralho. E agora ele tá na Série B, né?
Ah, mano, ele conseguiu ficar 2 anos na Série B, mano. É uma vitória já, mano. Tem tempo que ele não faz isso, velho.
E você tá esperando desde pequeno, pô?
Pô, mano, desde pequeno é o Vila, Vila, Vila. Meu pai tentou me mostrar o Mengão, só que não deu certo, velho. O time que conquistou meu coração no futebol foi o Vila, velho. Apesar que, né, eu falei, o esporte que eu mais acompanho é automobilismo. Aí, tipo, ah, fala aí um time pra vida, mano. É McLaren, não adianta. Mas, assim, meu coração é laranja e vermelhinho, cara.
Ai, cara, que massa. Mas você ainda acompanha os jogos do Vila e coisa assim, não?
Mano, eu tenho no meu celular, velho. Sempre que o Vila joga, o Google avisa e bota o placar do Vila. Eu paro lá assim, puta merda, o Vila fez gol. Gol, mano. Vamos, Tigrão.
Uma vez no ano, né? O Vila faz gol.
E pra quem não sabe, é porque... História de Goiânia. É porque a região leste aqui tem um bairro chamado Vila Nova. Que é o setor leste de Vila Nova, porque Goiânia foi criada uma cidade planejada. Aí tem o setor norte, que virou o setor norte ferroviário. O setor sul, que se mantém como setor sul até hoje, que é um bairro um pouco mais nobre. O setor oeste, que é um bairro um pouco mais nobre, só que de prédio. O setor sul é de casa. E teve o setor leste, que virou o setor leste universitário, que é onde tem a Universidade Federal de Goiás. E o setor leste Vila Nova, também conhecido como o melhor bairro de Goiânia. Por quê? Porque é onde surgiu o Clube Vila Nova, que é o melhor time do Centro-Oeste. Pra quem falar que é o Atlético Goianiense ou o Goiás, você tá errado, mano. Sinto muito, velho. Porque o Vila é o melhor time do Centro-Oeste, é o time mais carismático, é o time que é impossível você olhar pra esse time e falar assim, mano, não tem como eu torcer contra esse time, velho.
Ai, cara. O Vila Nova é tipo aqueles quando você vê uma luta do UFC que você não faz ideia de quem é um outro. Você sempre torce pro cara que tá apanhando. Esse é o Vila
não,
Nova.
Pô, o Vila de vez em quando ganha, mano. De vez em quando nós ganha, velho. A gente tem uns títulos do Goianão. Reza a lenda que o Vila em algum momento da vida lá, em 1900 preto e branco, a gente foi pra Série A algum momento da vida. E inclusive tem outra coisa muito característica de Goiânia, que a gente tem um flash mob por causa do Vila. Porque se você chegar aqui nessa região leste, assim, tal, assim, se você for pra região sul de Goiânia, você gritar um Vila, você vai apanhar pra torcida do Goiás, pra organizada do Goiás. Mas se você chegar ali na Vila Nova e soltar no meio da Praça Boa Ventura, quem é de Goiânia vai reconhecer essa praça. Chegar lá no meio lá dos bicheiros, dos cracudos, lá soltar um Vila, todo mundo vai gritar Vila atrás de você também, mano. É que nem flash mob, sabe?
Quando eu for pra aí, eu preciso fazer isso.
Ai, cara, porque eu imagino o Luiz toda hora que passa lá.
Não, mano, cê, não, é não. Sério, velho. Você chega lá, você grita, você manda um Vila. Os velhinhos tudo começa a gritar Vila também, mano.
Que massa, cara.
Começa a comemorar, velho. Não existe, mano, torcida mais carismática do que a torcida do Vila Nova, velho.
O checkpoint pra essa indicação maravilhosa vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado muito de estar com a gente, com essas quatro indicações maravilhosas. Talvez consigamos alguns novos torcedores para o Vila.
Não,
vamos lotar estádios.
Fliperama Nerd é tigrão, mano. Todo mundo Vila Nova é esse aqui. Mano, eu já tô pensando aqui, velho. A capa do checkpoint, o brasão do Vila, velho. Bicho, eu já tô emocionado só de imaginar a capa do checkpoint, velho.
Aonde que o Vila conseguiu chegar, né, cara?
Pô, que isso, mano.
Indicado em podcast, mano. Tá lá no Spotify.
Você sabe que o nosso saldo com o Corinthians é positivo, né?
Sério?
Que às vezes que o Vila e o Corinthians se enfrentaram, o saldo do Vila é positivo. A gente bateu mais no Coringão do que no o Coringão bateu na gente.
Foda-se!
E com todas essas informações maravilhosas não são encontradas em nenhum site de toda a internet. Vamos chegando ao fim. Beijos, meus amores. Até o próximo checkpoint.
Valeu,
valeu,
gente.
Galera. E nós vamos levar o moleque do Loki.
Tá maluco.
Falou.
Criativa.